Estamos de volta com o Espaço Aberto e agora vamos para o nosso momento de entrevista. Hoje nós estamos com a meteorologista do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Univates, a Maria Angélica Cardoso, que vai nos falar aí as projeções para o tempo no verão este ano aqui na região, também no estado. Bom dia, Maria Angélica.
Bom dia, Paloma. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo por aqui. Maria, então, na semana passada a Univates divulgou aí um relatório com as projeções, né? E este relatório fala sobre chuvas com distribuição irregular e grande variabilidade. O que você pode nos falar sobre essas projeções para o verão aqui no Vale?
Bom, nessa estação, né, que começou agora, dia 21, a gente ainda tem a influência do fenômeno Laninha, né? O que gera em anos, né, de predominância do fenômeno Laninha, as frentes frias, elas passam mais rápido e as chuvas ficam mais esparsas e com volumes menores, né? Então a gente tem aquela característica de a gente pode ter num ponto um volume um pouco mais alto, aí na cidade do lado o menor. Então essa irregularidade de chuva e de volumes é bem característico do fenômeno Laninha, né? O fenômeno Laninha, ele é o resfriamento, né, do Pacífico Equatorial, mas que provoca alterações na circulação geral da atmosfera e no regime de ventos, né? E embora seja um fenômeno distante do Rio Grande do Sul e do Vale, né, ele afeta, então ele tem impactos não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro. Então ele se caracteriza, né, por o impacto dele é melhor visualizado na primavera aí, né, no início do verão, metade do verão, e ele ainda vai atuar até o final, embora ele esteja já apresentando características de enfraquecimento, né? Alguns centros de meteorologia, eles nos mostram que a gente vai ter uma diminuição, né, gradual. Então eu vou ter as águas, elas estão se aquecendo, né, então não estão tão frias, né, como estava na primavera. Então a gente tem aí um enfraquecimento, mas ainda, né, temos a atuação desse fenômeno mais ou menos até fevereiro, março, e aí a gente já começa a se encaminhar para uma neutralidade climática, ou seja, nem a atuação do El Niño, nem a atuação do Laninha, né?
E Maria, para nossa região, que é bastante forte o setor primário, sempre preocupa essa questão das chuvas, ainda mais que no ano passado, início desse ano, os agricultores sofreram com uma grande seca. Há chance de termos uma seca como esta que tivemos no último ano, ou os agricultores podem ficar mais tranquilos?
Olha, os modelos indicam, né, que o ano de 2022, né, a gente teve um verão extremamente seco, né? A gente teve um outono, né, aí com precipitação já acima da normal, um inverno com precipitação ligeiramente acima da normal e uma primavera bem seca, né, muito seca. Essa primavera, os meses aqui, quando eu falo primavera, eu tô falando da primavera climática, tá, que é setembro, outubro e novembro. Então, a gente teve ali, o mês de novembro, então a precipitação foi muito baixa, né? Os modelos indicam que agora, dezembro, né, a gente já tem uma precipitação que, embora tenha ficado já, eu falo já tenha ficado, embora não tenha terminado o ano, porque não tem previsão de chuva até o dia 31, né? A precipitação foi 136,4 milímetros, então a gente teve um déficit de 12 milímetros, né? Mas agora em janeiro vai ter chuva, mas a chuva vai ficar ligeiramente abaixo da normal climática, né? Como a gente tem essa irregularidade na distribuição da chuva, aquelas municípios na parte mais alta do vale, ali mais ao norte do vale, tem possibilidade de chegar na média, ligeiramente acima, né? Fevereiro apresenta precipitações um pouco abaixo da média também, né? Então, o que que a gente espera? Não ter uma seca tão severa como foi a do verão passado, mas o prognóstico não é assim, aquele prognóstico vai ter chuva abundante, vai ter chuva, pode ficar ligeiramente abaixo, vai ficar ligeiramente abaixo da normal, é a tendência, né, dos modelos, mas vai ter chuva, né, distribuída de forma irregular, né, janeiro a princípio agora a gente vai ter, né, uma chuva mais distribuída, um pouco mais regular, né, mas na média o verão vai ficar abaixo da normal climática, né. A gente está observando atualmente, né, e a gente vê que tem, por exemplo, Lajeado, né, e Teutônia, a precipitação está muito próximo da média, né, já municípios do lado, a gente já vê que tem um déficit um pouquinho maior, então essa irregularidade é o que vai ditar a distribuição da chuva agora nesse verão. Mas para os agricultores, né, vai ter chuva, vai, mas não aquela abundância de chuva, né. Só que a gente tem que lembrar também que a gente vai ter temperaturas acima da média, né, é o que se espera, é a tendência, a gente vai ter vento, então isso ajuda a evapotranspiração, né, o que pode acarretar aí algum prejuízo aí na agricultura, né, então quem não tem sistema de irrigação ou água, né, armazenada, porque justamente essa água armazenada que garante a água da safra, digamos assim, né, para irrigação, ela não foi tão, esse armazenamento não foi tão efetivo em função dessa primavera aí com, a gente teve, tô falando aqui com os dados da estação da Univates, né, nós tivemos setembro, outubro, novembro, um déficit de menos 345,9 milímetros, né, então é bastante. E agora a gente vem para um dezembro que quase bateu a média ali, mas tem lugares em que tu não consegue recuperar esse déficit com a precipitação em torno da média, né? Teria que chover bem mais para poder aí sim a gente ter uma, não ficar despreocupado em relação à agricultura, né?
Sim. E na questão das temperaturas, Maria, como deve ficar? Será um verão muito quente? Vai ser um verão mais normal nas temperaturas?
Não, a gente vai ter um verão mais quente, né? Embora a gente tenha observado agora hoje, por exemplo, hoje foi um dia que as temperaturas estão bem amenas, né? Pela manhã, na parte mais alta do vale ali, eu diria até com sensação de friozinho, né? 12 graus, mas na média vai ficar acima. A gente vai ter dias, por exemplo, agora domingo, sábado, né, que vai ser o pico do calor, a gente vai ter temperaturas próximas de 40 graus, né, semana que vem, aí depois chove segunda, semana que vem também nós teremos temperaturas bem altas, mas as manhãs, como a gente tem, hoje mesmo, a gente tem pouca nebulosidade, então a gente não tem nuvens, né, vento calmo, então amanhã fica mais amena, né? Mas a gente vai ter grande amplitude. De modo geral, a gente vai ter temperaturas acima da normal, a média, né? Acima da normal climática nos 3 meses, né? Mas a gente vai ter essa grande amplitude aí, alguns dias fresquinhos, que a temperatura sobe rapidamente e a gente vai ter calor à tarde, né? Bastante calor, e vai ter ondas de calor com temperaturas acima de, não tanto quanto no verão passado. Tá, ela vai ser mais curta. Quando as ondas, né, a gente está prevendo uma forte, uma onda de calor forte, não tanto como semana, o ano passado, no verão passado nós tivemos vários dias consecutivos, se não me engano foram 5 ou 6 dias consecutivos, com temperaturas acima de 40 graus aí no vale, né? Então, é muito calor. Esse verão, a previsão, a tendência é que a gente tenha ondas de calor, mas de curta duração, não vários dias consecutivos, né? Como é verão, tem que fazer calor, né?
Sim, é o normal, né?
É o normal, esse é o normal, vai ser quente. Vai ter dias muito quentes? Sim. Né? A média vai ficar acima? Sim. vai ficar acima da normal climática, mas não impede que a gente tenha uns dias com temperaturas amenas, né, até um pouco abaixo da média, no amanhecer, um, dois dias, e depois já começa a aquecer de novo e voltar pro normal do verão, que é calor, né?
E Maria, você falou sobre as ondas de calor, né? Pra gente que é leigo, qualquer dia calor já é uma onda de calor, né? Mas o que, que caracteriza essa onda de calor para que ela seja uma onda de calor?
São temperaturas vários dias consecutivos muito acima da normal climática, né? Então eu tenho, por exemplo, a normal climática para dezembro, né? A média mensal é 24,4, tá? Tô dando um exemplo. A média das máximas é 30,6. Então, eu tenho temperaturas de 40, 39, 40, vários dias consecutivos, sem precipitação e baixa umidade relativa do ar. Então, isso caracteriza uma onda de calor. Então, eu tenho um centro de alta pressão que fica atuando, né? E não deixa ter nuvens, então eu tenho dias muito límpidos. Com vários dias, 3, 4 dias consecutivos, com temperaturas muito acima dessa normal aí, né, para o verão. Mesmo para o verão, né?
Sim. Maria, pode falar.
Não, e a gente vai ter, né, o que é normal agora em janeiro, né, fevereiro não tão quente quanto janeiro. Né, então, as ondas... essa semana aí meio escaldante prevista para forte vai ser para janeiro.
Outra questão que a gente, quando a gente traz a previsão do tempo aqui no Espaço Aberto e a gente se vale de informações da Univates, né, para nossa previsão do tempo aqui na região, é a questão dos níveis de radiação. Hoje mesmo nós tínhamos um alerta de alta radiação. Essa questão é também importante? Vamos ter esses níveis elevados durante este verão?
Sim. No verão, normalmente, a estação que tem os maiores valores de radiação solar é o normal devido à inclinação da estação, né? Então, a gente tem a gente recebe os raios solares no verão mais intensamente, e esse nível de radiação, ele geralmente fica alto, muito alto. E o que, que isso significa? Que a gente tem que ter bastante cuidado na exposição ao sol, né? Principalmente pessoas mais claras, né? Mas independente, tem que se usar protetor solar, né? Por quê? Porque causa queimaduras, né? Em relação à precipitação, à agricultura, né? Esses altos índices de radiação, eles beneficiam algumas culturas, porque as culturas precisam, né, de um X, dependendo da cultura, ela precisa de um X de radiação. Só que ela em excesso, como eu falei, vários fatores, né, radiação alta, vento, baixa precipitação, isso gera prejuízo na agricultura, né. E os altos índices a gente chama por quê? Porque vai estar muito quente, e hoje, principalmente amanhã, a gente tem aquele efeito combinado, né? Alta radiação, baixa umidade do ar. Então, ele pode provocar problemas respiratórios para quem tem tendência. A radiação alta, ela queima, ela é prejudicial, né? Aliado à baixa umidade, a gente, por exemplo, alguém que vai fazer exercício físico nesse horário, né? Que geralmente é em torno das, entre as 14 e as 15h30, né, que são o pico, a gente pode ter problemas de falta de hidratação, passar mal, né, baixa pressão. Então, a radiação solar em si alta, ela provoca esse problema de queimaduras, mas aliado à baixa umidade, ela provoca outros sintomas, que pode ser pressão baixa, né, desidratação. As pessoas têm passam mal mesmo, né? Então, o ideal seria evitar a exposição nesses horários.
Importante esse alerta para quem nos ouve. Maria, outra questão, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, né? Dessa questão de que em alguns lugares do estado é mais fresquinho, é mais ameno, em outros lugares o calorão é mais complicado de enfrentar. Aqui na nossa região, aqui em Teutônia, por exemplo, quando faz calor, é um forno para a gente aguentar. Por que que tem essa variabilidade? Por exemplo, quando estamos na praia, percebemos que lá é mais fresquinho, enquanto aqui em Teutônio é mais abafado. Por que que acontecem essas variabilidades aí no estado durante o verão?
É, a gente tem vários fatores, né, que determinam o clima de uma região. Então, eu tenho altitude, eu tenho continentabilidade, né? Então, esses são um dos fatores. E a parte do relevo, né? Aí é muito importante o relevo, né? Então, o que que eu tenho? Por que que no litoral é mais fresquinho, em Teutônia é mais quente, e, por exemplo, em Uruguaiana é mais quente ainda, né? Pela distância do mar. Então, eu tenho, por exemplo, a brisa, né, do mar, que é aquele vento gostoso para quem está na praia, né? A gente fica ali na beira do mar, e essa brisa, ela avança continente adentro. Mas quanto mais distante do mar eu tô, menor eu vou ter influência dessa brisa. Então, por isso que no verão, né, a gente tem, forma também outra característica, que seria, como é que eu vou explicar? Que seria o contraste térmico, né? Então, eu tenho no continente ali, próximo ao mar, um solo, uma temperatura menor, né? E no interior do continente, ali perto de Uruguaiana, Argentina, um maior contraste térmico. Então, o vento, ele sopra, né, da menor temperatura para maior, no caso, pressão atmosférica, né, da menor para maior. Então, a gente tem esse movimento, né, atmosférico, e no caso aí, na Teutônia, é vale, né, então eu já tenho a influência do relevo. Então, o vento não chega, essa brisa não chega aí. Eu moro em Pelotas, né, então aqui é plano, é perto do mar, é perto da Lagoa dos Patos. Então, a gente sempre tem esse ventinho, né? Eventualmente não tem, mas na grande maioria das vezes a gente tem esse vento, que é essa brisa do mar para a terra, né? Em lugares mais distantes realmente não tem. E aí tu tem aquela sensação de mais abafamento. Aí tu tem outro tipo de circulação, né? Que é aquela circulação mais de verão mesmo, que provoca essas calor... não fora do normal, nesse calor um pouco maior do que no leste do estado. Então, eu tenho aquela circulação que vem, né, aquele ar mais aquecido que vem do tropical, aí ele chega na Cordilheira dos Andes e ele desvia, né, justamente para aquela região, entrando ali pela região noroeste, oeste, e vai avançando justamente para aquela região dos vales, né, Santa Maria, ali região Depressão Central, aí vem toda a região dos vales, Santa Cruz, Lajeado, Teutônia, né? Teutônia é muito quente, né? Sempre configura entre um dos municípios mais quentes do estado, né? Tá sempre ali no top 10, digamos assim, né? Justamente pela posição geográfica. Então, no verão eu não tenho a influência da brisa, né? E tenho ainda essa configuração de relevo, que é um vale. Então, vem aquele ar mais aquecido de norte, né? Entra pelo noroeste, ali oeste do estado, e a gente tem esse calor, né, que é característico, mas que é bem maior e mais alto do que na região mais a leste do estado. Não sei se ficou claro.
Sim, deu para entender bem. Maria, pra gente que é meio curioso, assim, como é que funciona a previsão do tempo que vocês fazem aí na Univates, também essas projeções pro ano, de onde é que vem esses dados, como é que vocês constroem esses dados, né? Porque não é acordar de manhã, olhar pro céu e pensar hoje vai fazer sol, né? Tudo muito bem fundamentado com dados. Como é que vocês chegam a essas projeções, a essas previsões do tempo?
A meteorologia, ela é uma ciência exata, né? Então, a gente tem modelos, né, que simulam matematicamente a física da atmosfera. Então, nós temos, a gente tem dois tipos de modelos, tá, na meteorologia. Modelo de tempo, que é aquele até 7 dias, né, e modelo de clima, que é, o tempo vai até 14 dias, mais ou menos, né, mas quanto maior o horizonte, menor é a confiabilidade. E temos modelos climáticos, que eles levam em consideração toda a parte de interação oceano-atmosfera e o processamento, né, a alimentação desses modelos, eles são um pouquinho diferente do tempo. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem o CPTEC, que gera, né, previsão do tempo, né, o INMET também, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente utiliza modelos também de outras fontes, como o modelo europeu, o modelo americano, né, e aí a gente tem as cartas sinóticas, né, que são o que está acontecendo agora e os sistemas que estão atuando. Então a gente faz uma análise, né, de todos esses, o dado observado é muito importante, né, porque eu tenho que saber como é que está ali a temperatura, a pressão, o vento, a precipitação observada, e aí eu vejo como é que o modelo está se comportando. Tem modelos que têm uma previsibilidade maior, por exemplo, para o vale, né? Outros nem tanto. Tem modelos que são mais ajustados ou calibrados para determinadas áreas, né? Tem modelos de grande e baixa resolução, né? Quanto menor o horizonte da previsão, maior vai ser a resolução desse modelo, né? Então, esse modelo ele faz muitos cálculos, e então por isso que a gente tem modelo de alta resolução, que aí geralmente o horizonte é menor, né? Modelos de resolução um pouco maior, e modelos globais, que aí eles modelam, que são os de clima, o globo inteiro. Os modelos de alta resolução, tu pode calibrar ele para a Teutônia, né? E lá na Univates a gente não processa, a gente utiliza a saída desses modelos e faz essa análise. Então a gente pega as cartas de superfície que mostram os sistemas que estão atuando, a gente pega os dados observados, né, porque sem isso também não funciona. Quanto maior for os dados observados, melhor tu vai ter essa análise. Os dados dos modelos, né? Então, aí geralmente se utiliza do modelo americano, o GFS, né? O modelo europeu, esse MWF, tem o canadense, o ICON, né? Então, tem vários modelos, e aí a gente faz uma análise, né? Ver como está o dia, os sistemas, né? Os modelos estão prevendo se uma frente fria está vindo, se aproximando ou não, a velocidade, né, com que essa frente chega. Geralmente os modelos, eles têm uma confiabilidade maior, principalmente no verão e no inverno, né, na primavera, nas estações de transição, os modelos, eles têm, é um pouco mais difícil a previsibilidade, a confiabilidade da previsão não é tão boa quanto no inverno e no verão. Mas aí a gente faz essa análise, pega essa imagem de satélite, né, fica analisando, e aí a gente gera aquela previsão que está lá no site, né, que a gente envia para vocês aí também, né. Geralmente os grandes centros, né, de meteorologia, eles funcionam alguns 24 horas por dia, né, ali na Univates não, mas a gente está sempre se atualizando e vendo modelos e vendo a saída desses modelos. Geralmente são de 3 em 3 horas, né, tem modelos que têm saídas de hora em hora, e a gente vai fazendo essa análise e fazendo as previsões e colocando lá no site, né, sim, da Univates ali, atualizando 2 vezes ao dia.
Muito legal entender como é que funciona a previsão do tempo. A gente te agradece, Maria, pela disponibilidade, por nos trazer essas informações. Agora estamos mais preparados para o verão, para enfrentar o que vem pela frente. E muito obrigado pela tua participação.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre que precisarem, a gente está disponível, né, para trazer informações sobre o tempo, o clima, né? Porque nada como se preparar, né? Por incrível que pareça, todo mundo antes de sair de casa quer saber se vai chover, não vai chover, como é que vai estar. Tá. Mas muito obrigada a todos, né? Um bom dia para vocês, um bom ano novo, né, que tá próximo.
Isso. Muito obrigada.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. E agora o Espaço Aberto vai para o intervalo e na volta você vai conferir a previsão do tempo e também as informações do esporte.